Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Bem-vindos ao episódio número 12 do podcast MotoGP na Sport TV. Tivemos no fim de semana passado o Grande Prémio da Catalunha, cheio de emoção e drama, e já no próximo fim de semana vamos ter o Grande Prémio de São Marino e da Riviera de Rimini. Estamos numa fase do campeonato com muitos grandes prémios em poucos fins de semana. O Grande Prémio da Catalunha, que ficou marcado por um marco histórico para a Aprilia, uma dobradinha na corrida do domingo, com o Aleix Espargaró a ganhar a corrida e o Maverick a ficar na segunda posição. Grande Prémio marcado também pela bandeira vermelha, com aquela carambola das Ducati na primeira curva e a queda do Pecco Bagnaia, muito assustadora logo na curva seguinte, na curva 2. Felizmente o Pecco não tem lesões graves, vai tentar correr em Misano no próximo fim de semana. Pior ficou o Enea Bastianini, com fraturas na mão e também no pé. Esse estará fora 3 grandes prémios, portanto não estará nos 3 próximos grandes prémios. Rui Matias.
Boa tarde.
Boa tarde.
Queres começar por onde? Depois de um fim de semana?
Pela carambola. Pela carambola, porque não é um acidente inédito na curva 1 do circuito da Catalunha. Tivemos no ano passado o Taki Nakagami, em anos anteriores...
Eu lembro do de 97.
Do Loris Capirossi?
Lembro-me, ou seja. Mas sim, é já uma curva marcada por este tipo de incidentes. Pode haver mil e um fatores que justifiquem, várias opiniões, mas o facto é que 2 anos seguidos temos 2 acidentes muito, muito idênticos. O ano passado acabou por não levar tanta gente, este ano acabou por levar mais gente, mas depois, devido à bandeira vermelha,
levou mais gente e foi muito seletivo.
Só Ducatis. Aquilo foi, lá está, tantas vezes que nos queixamos de haver tanta Ducati no grid, houve ali alguém que quis cortar o mal pela raiz logo na curva 1. Mas depois tivemos aquele momento assustador com o Pecco. A primeira imagem que passa é aquela de prender logo a respiração. Não temos bem a certeza do que se passou. Depois as imagens, as repetições também nos deixam um pouco mais aliviados, porque à partida é sempre a confirmação que o piloto está consciente, que estará tudo mais ou menos ok, e a partir daí, pronto. Acabou por se conseguir depois desenrolar uma excelente corrida depois dessa bandeira vermelha. Só uma pequena nota, porque não me sinto bem se não o fizer, é o exagero de imagens. Não falo do acidente, porque isso fica para quem gosta e para quem não gosta, mas da família do Pecco, que não ajuda em nada à modalidade, não faz ter mais fãs por aquele tipo de imagem. A única coisa que se está a fazer é expor a parte mais íntima e aquilo que a Dorna deveria de ser a primeira a salvaguardar.
Muito bem. Boa tarde ao Rui Balmonte e também ao Guto Najaim, que se juntou a nós mais uma vez neste podcast. Rui Balmonte, um drama logo no início. Felizmente o Pecco não se magoou. Em princípio vai correr no próximo Grande Prémio em Misano. Foi um momento assustador, mas sustos à parte e lesões à parte, felizmente não aconteceram, graves pelo menos. Poderá isto afetar o resto da temporada do Pecco Bagnaia? Se não fisicamente, pelo menos psicologicamente, porque foi uma queda estranha logo na curva 2.
Olha, eu acho que não vai ficar afetado. Boa tarde a todos. Eu acho que, bem, primeiro que tudo, o Pecco nasceu no domingo. Outra vez, mas eu acho que não vai ficar afetada a temporada, principalmente porque ele não se lesionou, e isso poderá ajudá-lo a limpar essa mesma marca psicológica que pudesse ficar. Obviamente que alguma coisa ficará dali pelas imagens que ele viu, mas acima de tudo eu acho que o Pecco vai conseguir ultrapassar isso, até porque ele estará bem protegido do ponto de vista psicológico, como qualquer piloto neste campeonato. Eu acho que o lado das imagens que o Rui referia aí há pouco, eu de início também não concordei muito com aquelas imagens da namorada do Pecco, mas eu acho que também tivemos ali um lado humano do David Tardosi, de tentar confortar, de alguém que conhece bem os riscos que corre e também tudo aquilo que é a ansiedade dos familiares quando acontece um acidente deste género, e esse lado também foi muito positivo ter sido mostrado por parte da Dorna. O Fábio Quartararo já se queixou um pouco do exagero que foi em termos de imagens do acidente, mas quando, já sabemos quando tudo corre bem e não há uma lesão grave, não há nada a lamentar do ponto de vista físico, essas imagens são as imagens que correm o mundo, são as imagens que vendem, entre aspas, a modalidade e que tornam os pilotos também os verdadeiros heróis, umas lendas, uns gladiadores, se assim quisermos entender. Eu acho que tem que ser averiguado também, acima de tudo, o motivo pelo qual aquele eyesight acontece logo na curva 2, não está ainda totalmente esclarecido, se é pela pressão dos pneus, não é pela pressão dos pneus, mas acima de tudo o que temos que festejar e celebrar é o facto do PEC não ser aleijado, porque mais 40 centímetros para o lado e estaríamos perante uma tragédia com toda a certeza, e infelizmente que isso não aconteceu. As corridas são mesmo assim e não há como contornar isso. Foi a nota do fim de semana, naturalmente, infelizmente um acidente é a nota do fim de semana, mas temos que ultrapassar isso todos nós, e o PEC acho que também o vai conseguir, porque faz parte do risco de ser piloto, não há volta a dar.
Exatamente. Guto, quantos saltos deste no sofá com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo naquele início de corrida?
Boa tarde a todos, em primeiro lugar, e saudades de estar aqui, porque eu estava no Brasil, mas calma, eu prefiro Portugal, prefiro voltar, não quero ficar lá muito tempo, então eu já venho, logo volto e vou lá para trabalhar e já resolvo a vida. A questão é... Como disse agora o Rui Belmonte, graças a Deus que não houve nada muito grave com relação ao Pecco Bagnaia, né? Mais 40 centímetros para um lado, a coisa já ia ficar muito ruim para o lado do Pecco. Agora, com relação a essa coisa da imagem, eu tive uma oportunidade ruim, né? Porque não é boa, e eu acredito que o Rui e o Vitor também tenham tido, ou pelo menos o Rui Belmonte, com relação ao acidente do Marco Simoncelli, em 2011, se não me falha a memória.
Sim, pode por aí. Ser. Sim.
Né?
Sim, sim.
2011, em que a Dorna não mostrou. Então, assim, foi o que o Rui acabou de falar. Quando a gente sabe que a coisa tá tudo bem, ou que não tá tão mal, aí a Dorna vai lá e deixa, mostra aquilo ali em looping, vai deixando e tal. Agora, quando a gente vê que a coisa é muito feia, que foi o caso do acidente do Simoncelli, que por sinal hoje dá o nome ao circuito que a gente vai falar durante a transmissão daqui do podcast, eu acho que a própria Dorna tem uma sensibilidade com relação a isso. Vale a gente também comentar sobre o Brad Binder. O Binder foi quem atropelou, entre aspas, o Pecco Bagnaia, né? Passou em cima da perna do Pecco Bagnaia, e o Binder ficou muito preocupado com tudo isso, e depois que houve toda a repercussão e nós vimos que o Pecco não tinha nenhum tipo de lesão mais grave para que ele ficasse fora, foi o caso do Bastianini, que vai ficar 3 etapas fora, e o Vitor falou isso durante esse início de transmissão, a gente consegue ver que a partir desse momento nós temos a possibilidade de trabalharmos muito mais agora em cima desses pilotos, como o caso do Pecco Bagnaia, para que a gente possa ter um otimismo, né, com relação à próxima etapa. O Bagnaia provavelmente vai estar, acredito que não tenha problema nenhum. Então, essa coisa de televisão, que a televisão mostra, não mostra... E conversa com o piloto que atropelou, que não atropelou, muita sensibilidade naquela hora de como aconteceu com o piloto. Se o piloto está muito mal, aí realmente fica complicado de mostrar. Agora, quando o piloto sai dali e tem condição, eu acho que a própria Dorna tem essa sensibilidade de ver que aquilo ali tem condição de ser mostrado.
Claro, e o próprio Brad Binder depois, porque ele não acabou a corrida e assim que parou, a primeira coisa que fez foi ir até ao centro médico para certificar que o Pecco estava bem e ficou satisfeito e aliviado porque de facto encontrou um Pecco até bem disposto, não tinha lesões graves, acabou por ser transportado para o Hospital da Catalunha apenas para confirmar. O Dr. Chart disse que eles encontraram uma lesão, mas não tinham certeza, no raio-x.
Poderia vir de uma fratura.
Exato, poderia ser uma coisa antiga,
queriam confirmar
exatamente, portanto, foi só por isso que ele foi até ao hospital para fazer um TAC. E felizmente não tem qualquer lesão e felizmente todo aquele drama, aquele susto, não passou disso mesmo, drama e susto, e felizmente não há lesões graves. O Enéa Bastianini sofreu algumas lesões, mas também não são graves.
Eu escrevi este fim de semana que o Enéa e o Miguel deviam de conseguir encontrar uma promoção agora que vão para a Ásia. Isso. Do irem a duas bruxas, mas só pagarem um, porque
exato.
Aqueles dois juntam-se. É de facto
o Enéa também não teve um início de temporada muito, muito, muito famoso. De qualquer modo, foi um excelente grande prémio, boas corridas, uma grande prestação das Aprilia, quer do Maverick, quer do Aleix, que venceu, quer do Miguel Oliveira, que fez algo que não tinha feito anteriormente em muitas ocasiões este ano com a Aprilia, que foi fazer uma boa partida, fê-la nas duas vezes, antes da bandeira vermelha e depois da bandeira vermelha também, e a Aprilia mostrou, pelo menos aqui na Catalunha, estar em excelente forma, e é um marco histórico, o Aleix vencer e o Maverick ficar em segundo, para uma marca que tem um grande palmarés no Mundial de Velocidade, mas que não o tinha ainda nesta era das MotoGP, conseguir este resultado, ainda mais marcante por ser no quintal do Aleix Espargaró, daí toda aquela emoção, os filhos dele subirem ao pódio.
Aquela última volta onde trocam a moto
de moto com o Maverick, portanto,
especial.
Felizmente, depois de todo o drama, o Grande Prémio acaba por terminar em clima de festa, com todo o público na reta também, na reta da meta, para fazer a festa do pódio. Mas coloca-se a questão: foi por ser neste circuito, ou vamos ver as Aprilia baterem o pé às Ducati desta forma mais vezes até ao final da temporada?
Boa pergunta. E boa pergunta porquê? Porque Catalunha dava muito a entender que poderia ser um traçado Ducati, sobretudo pelas longas retas, onde a Aprilia conseguiu sempre muito bem responder. Houve alguns momentos em que deu para perceber que não era nada fácil, sobretudo na zona da reta, conseguir andar atrás, tentar alguma manobra na entrada para a curva 1. O Aleix, sobretudo na sprint, teve que os colocar no sítio, como se costuma dizer, para fazer aquela belíssima ultrapassagem ao Pecco. Missano, já não vejo que seja tão fácil, não é tão fácil, que não seja tão favorável para a Aprilia como foi Catalunha. Já o ano passado tinha sido um circuito que tinha também ajudado a Aprilia, este ano voltou a ser. O ano passado, até mais com a Aleix, e este ano conseguimos ver, eu acho que até diria as 4 Aprilia tiveram num bom ritmo, tiveram numa boa demonstração, sobretudo. O Raul Fernandes
depois, não vai concordar com isso.
Não, é isso que eu ia dizer. Depois o Raul Fernandes acaba por... Mas o Raul Fernandes neste momento é aquela incógnita. Nós até este ponto se calhar não sabíamos bem se seria problemas da moto, se poderia ser algum problema com o Raul, mas a verdade é que quando nós vemos o Miguel a fazer tão bons resultados com muito menos tempo em cima da Aprilia que o Raul, e o Raul não está a conseguir acertar com a moto, mais valoriza sobretudo o trabalho do Miguel. Mas há de facto, houve um excelente trabalho colocado aqui na Catalunha por parte da Aprilia. Também ainda não falámos, não sei se entretanto também vamos falar mais para a frente, mas finalmente tivemos os dois pilotos da HRC a finalizar uma corrida de mim, que é quase um marco histórico esta temporada. Portanto, dois marcos históricos já alcançados na Catalunha. Eu acho que muito daquilo que também poderá ser o resto da temporada não vamos descobrir agora no Grande Prémio, mas sobretudo no dia a seguir ao Grande Prémio, onde vamos ter aquele que é considerado o teste mais importante ao longo da temporada, ou dentro da temporada, e que muito poderá aqui a Aprilia começar a testar, a pensar na fase asiática, na fase final do campeonato. Vamos ver o que nos dizem, lá está, esses testes, acima de tudo. Também estou muito expectativo para perceber o que é que a Yamaha poderá trazer nestes novos testes, o que é que a Ducati também poderá trazer, porque as outras evoluem, mas a Ducati também continua a evoluir. E vamos ver se não terá sido, e eu não quero acreditar, e não me parece de facto isso, que tenha sido só um show-off da Aprilia em Barcelona. Acredito que vamos ter mais Aprilia ao longo do campeonato, até porque aquilo que temos vindo a observar, sobretudo depois da pausa de verão, é que a Aprilia, ao contrário do que tinha mostrado na fase inicial, onde parecia que estava ali a custar a desenvolver a moto face ao ano passado, parece que depois desta pausa a malta sentou-se toda e começaram agora sim muito melhor a conseguir evoluir esta moto.
Exato. Rui Balmonte, mais uma vez, não tendo influência externa a prejudicá-lo, o Miguel mostrou um bom andamento ao longo do fim de semana. Conseguir a qualificação na primeira linha da grelha, depois uma boa recuperação, depois prejudicada pelo comportamento, pela deterioração rápida dos pneus na sprint, e que voltou a acontecer também na corrida do domingo, mas fez dois bons resultados aqui na Catalunha.
Sim, sem dúvida, não tem influência externa em relação àquilo que foi a carambola da Áustria, que o deixou logo de fora, mas foi por pouco. Influência interna. Claramente percebemos que a moto do Miguel é inferior às motos do Maverick e do Aleixo neste momento, como se não bastasse na aerodinâmica, vemos também que a nível do motor as motos são, a moto do Miguel e a do Raul são claramente inferiores, vimos que o Miguel nem sequer conseguia acompanhar em aceleração as outras Aprilia, era muito complicado, no meio do circuito ele encostava no Aleixo no início da corrida e depois na reta da meta perdia para o Aleixo novamente, tudo aquilo que tinha conquistado, e foi com essas armas que ele teve que lutar. Acho que ele acima de tudo mostrou, mais uma vez, como se houvesse necessidade de mostrar, que merece ter mais material, melhor material, e além da embreagem que foi estreada pelos pilotos oficiais e que os pilotos RNF não tiveram, acho que falta mais qualquer coisa nas Aprilia, tanto do Raul como do Miguel, mas obviamente que a que nos preocupamos mais é a do Miguel e não tanto a do Raul, mas ele precisa de mais, e quando não lhe dão aquilo que ele quer, ele próprio afirmou isso no final, que tem que lhe dar aquilo que ele quer, tem que lhe dar os mesmos ovos que dão aos outros para conseguirem fazer omelete. Ele não vai conseguir fazer muito mais, parece-me a mim. Eu continuo a não acreditar muito na equipa, continuo a achar que a equipa é demasiado fraca para um piloto como o Miguel, e a Aprilia e o Máximo Rivola têm que puxar dos cordões e têm que puxar dos galões ao mesmo tempo e colocar o Miguel com armas idênticas, se querem ter uma Aprilia competitiva, se querem ter um Miguel competitivo, porventura pensando até na possibilidade do Miguel subir a piloto oficial dentro de 2 anos, porque parece-me ser essa, ou seria essa a ideia inicial por parte da Aprilia.
Exato. Guto, há 37 grandes prémios que temos sempre pelo menos uma Ducati no pódio. Aqui a Aprilia revelou-se à altura das motos de Borgo Panigale. Será que temos aqui uma alteração do status quo, ou foi por ser um circuito favorável? Como é que achas que vai ser este resto de temporada, especialmente no confronto entre Aprilia e Ducati, e temos que incluir a KTM também neste, até porque o Aleix Espargaró foi o terceiro piloto este ano a conseguir a dupla vitória, portanto na sprint e no domingo já o tinham feito o Pecco, creio que em 2 ocasiões, e o Jorge Martin também já o tinha feito, portanto foi de facto um fim de semana histórico para a Aprilia. Foi um one-off, ou vamos ter repetição no futuro próximo, até o final da temporada?
Então, o Vitor, eu estava aqui a ver, com relação a esses, aos últimos grandes prêmios dentro de San Marino, e Pecco Bagnaia e Fábio Quartararo são realmente dois pilotos que estão muito ali à frente com relação às estatísticas, né? O Pecco é o bicampeão, vamos dizer assim, né? Ganhou duas vezes nos últimos 2 anos, nas últimas 2 épocas, foi o Pecco, com o Enea Bastianini, que vai estar fora, e o Maverick Vinales, eu acho que talvez seja a grande surpresa, mas aí eu acho que não é com relação à própria Aprilia em si, é o próprio Maverick Vinales, né? Quando nós falamos, muitas vezes a gente separa como é que está a moto, como é que está o piloto. Está tudo junto? Está tudo bem? Então vamos falar sobre isso. Não está tudo junto? Como é que o piloto foi antes? Ah, ele não estava na Aprilia, estava na Yamaha, estava na Yama e tal, papapá. Ok, então o Vinales, ele tem um bom retrospecto dentro de Misano. Bom retrospecto. Agora, essa tua pergunta é muito interessante pelo seguinte. aproveitando a boleia do Rui Belmonte. Eu quero entender, eu só quero entender como é que toda a equipa põe todas as fichas e todos os pormenores e pormaiores no Alex e no Maverick Viñales, e o Miguel termina em quinto porque não conseguiu ficar em terceiro, porque o pneu do Miguel foi destruído, tanto na dianteira quanto na traseira, lado direito da dianteira e a traseira quase toda. Eu quero entender por que não existe uma equipa uníssona para poder trabalhar também com o Miguel. Quer dizer, aí depois as pessoas começam a reclamar. Todo mundo aqui em Portugal, ou até mesmo no Brasil, porque a gente tem uma torcida grande, né, adeptos ao Miguel, e aí a gente não vê esse mesmo trabalho. Quer dizer, o Rivola veio da Fórmula 1, né, ficou 10 anos na Ferrari, para poder vir para cá, para poder assumir, e disse agora, na semana passada, que a Aprilia daqui a 2 anos vai ser campeão do mundo. Muito bem, que tomara que seja, né? Nós torcemos para que tenha sempre essa girada, né? Essa volta de não só Honda, não só Yamaha, não só Ducati, tudo bem, chegou a Aprilia, está aí com tudo. Agora eu quero saber o seguinte, aonde entra o Miguel dentro dessa dança aí? Eu quero só que as pessoas trabalhem com o Miguel como trabalham com o Viñales, que estava há 2 anos atrás em down, né? Agora ele está se dando muito bem com o Alex, tá? Os dois estão se dando muito bem, e o Alex falou na semana passada também na entrevista, o Viñales estava muito mal, então eu conversei com ele, você está vindo para a Aprilia, a gente vai trabalhar junto, e aí o Viñales veio, aí veio essa dobradinha, o Viñales liderou, aí depois veio o Alex, aí conseguiram, né, fazer uma dobradinha histórica, nunca aconteceu isso, nunca houve isso na MotoGP. Aí eu pergunto, o Miguel que chegou em quinto, o Miguel que fez primeira fila, o Miguel que trabalha com peso nas costas dele, eu quero só entender, quero só perceber como que não trabalham com o Miguel dessa forma. Só isso. Eu quero que o Rivola responda isso. Eu vou trabalhar com o Miguel ou com o Raul Fernandes, se for o caso, porque falam do Raul Fernandes também. Eu quero trabalhar com o Miguel da mesma forma que eu trabalho com o Viñales. Mas é outra. A equipa é satélite. Não interessa. Estamos todos juntos. Por que não trabalha? Então eu quero saber justamente como que é o trabalho feito, se o trabalho é feito de um lado só ou se é feito de forma uníssona. É uma via só ou é mão dupla? Só isso.
Exato. Parece claro que o Miguel mereceria estar com um estatuto que lhe proporcionasse uma moto um pouco mais competitiva. Mas falavas do Maverick, e o Maverick tornou-se no primeiro piloto a sucumbir às regras das pressões dos pneus.
É verdade.
Foi um dos pilotos verificados no final, porque a verificação neste momento ainda é feita manualmente, no final da corrida, e acontece que ele tinha, ele fez...
mais de 50%, salvo erro, com abaixo da pressão recomendada.
Exatamente. O que se pode explicar pelo facto de ele ter estado a maior parte da corrida à frente. Portanto, ele pode ter, ou ele e a equipa, pensado que iam estar numa corrida em grupo e que iam andar atrás de alguém, puseram uma pressão mais baixa para poder lidar com o aumento da temperatura e o aumento da pressão, isso acabou por não acontecer porque o Maverick esteve desde muito cedo na frente da corrida e liderou muitas vezes. A regra neste momento é que à primeira prevaricação levas um aviso, foi o que aconteceu, uma cartinha escrita com uma linguagem muito, muito formal. À segunda leva 3 segundos de penalização no tempo final da corrida, à terceira 6, à quarta 12 segundos e ao que parece para o ano é a desclassificação da corrida. Acontece também que, pelos vistos, a pressão medida na moto do Maverick não coincidia ou não coincidiu com os valores que ele foi vendo no dashboard ao longo da corrida. E agora?
E agora vou pegar naquilo o Rui Belmonte disse, o Rui Belmonte, eu e tu, mas aqui até mais o Rui disse há uns tempos, que é para que é isto? Porque o moral da história com que nós acabamos é que o piloto terá ou não respeitado, ou a equipa não terá respeitado a pressão dos pneus, ficou no segundo lugar e o que é que acontece? Nada, leva uma carta para casa e como eu lembro muito bem do Rui ter dito, e é toda a verdade, se tivesse uma penalização de 3 segundos, tinha-se metido na alheta em 3 segundos, tinha ganho os 3 segundos ao terceiro classificado e tinha ficado na segunda posição na mesma. Portanto, para quê? Questão de aparecer no deixo uma informação ao piloto que não corresponde à verdade, tem que perguntar à equipa de telemetristas que a Aprilia tem para tentar explicar se foi uma falha num sensor, uma falha até mesmo na comunicação ao painel, não sei.
Ou até se há uma discrepância entre os sensores usados nos motores neste momento e o método de medição que fazem no final, que eu confesso não sei como é, se vão lá com o pesar medir. Ou se tiram, não faço ideia, neste momento não sei como é que fazem.
Este ano está a ser um ano de várias experiências no MotoGP, está a ser um ano de várias experiências da Dorna. E já percebemos que experiências a meio da temporada da Dorna, por favor, não outra vez. Olha, começamos pelo site, que desde a pausa de programa é o que é. Portanto, mudanças a meio da temporada. Agora é a questão da regra da pressão dos pneus, que é uma regra que aparece a meio da temporada, ou seja, nem sequer está inserida no regulamento desportivo do início do ano.
Era suposto ter sido implementada antes, mas com todas estas incongruências nos sistemas de medição...
Não tem, pelos vistos, e isto ainda me faz mais confusão, é como é que eles não conseguem ter um sistema que ao segundo lhe esteja a informar à direção de prova, ao colégio de comissários, seja quem for, a pressão no momento... Faz-me confusão que só se preocupem com as pressões no final da corrida e de forma manual, ou seja, se muitas das vezes as máquinas falham, exato, nós humanos ainda mais falhamos.
A explicação, tanto quanto sei, é precisamente para aferir a precisão dos sensores, ou seja, do sistema de medição on-board, que tem um data logger, portanto no fim a direção de corrida pode descarregar o registro de toda a corrida e ver a pressão. Ao longo.
Como é que isso não acontece na hora? Porque é que é preciso descarregar? São tantas perguntas que eu não consigo encontrar a explicação e que não me fazem sentido, que depois só me fazem deixar uma pergunta, é o porquê disto agora? Porquê é que não se fez as coisas com cabeça, tronco e membros? Pensou nas coisas como deve de ser? Falar com todas as equipas, falar com todos os pilotos, falar com a malta da IRTA, quem fosse preciso para chegarem a um consenso a partir da próxima temporada sobre estes motos que todos nós aqui juntos em concórdia o fizemos, a partir da próxima temporada será aplicado, toda a gente vai saber como é que vai ser feito, vamos explicar isto da melhor forma às pessoas. Ninguém explica nada, ninguém, não sei, parece que às vezes querem mesmo afugentar os adeptos, sabes? Adeptos que querem saber mais, querem tentar perceber melhor o que se passa, parece que às vezes há essa tentativa de afugentar esses fãs também.
Rui Balmonte, que impressão tens sobre o assunto?
Já sabes que eu sou contra esta ordem de penalizações desde o início. Acho que, e o Rui estava a dizer muito bem, se podemos experimentar, vamos experimentar. Não havia penalizações, as penalizações seriam monitorizadas, seriam analisadas e o sistema seria de alguma forma oleado para poder funcionar no próximo ano. E não com penalizações deste género. Nós falámos sobre penalizações devido à pressão de pneus recentemente, aliás até falámos em relação ao Fábio, tu lembras-te muito bem que o Fábio foi desclassificado de uma corrida em Motegi porque tinha menos 0.1 de pressão no pneu no final de uma corrida de Moto2 quando ele estava com a Speed Up, e isso para mim é que é uma penalização. Na altura retiraram uma vitória ao Fábio, ou retiraram um segundo lugar ao Fábio, numa luta até que, se não me falha a memória, ele teve com o Miguel, na altura o Miguel na KTM em Moto2. Isso para mim é que é uma penalização. Agora, o Maverick, eu sei que está tudo combinado, tudo acordado, e todos disseram que sim. O Maverick, culpa dele ou não, não acredito que seja culpa dele, como é lógico, gera a sua corrida de acordo com a informação que tem no dashboard. Agora podem dizer o que quiserem porque estavam preparados para andar em grupo, não estavam preparados para andar em grupo, mas no final prevarica e leva uma cartinha para casa, como tu disseste, muito bem escrita, muito bonita, para emoldurar e guardar no álbum de recordações. E se fosse a corrida para o título e o Maverick estivesse a lutar pelo título e fosse campeão do mundo, como é que seria? Chegávamos ao final da corrida e ele afinal tinha errado na pressão dos pneus, ele ou a equipa, quem seja, não interessa aqui, e levava uma cartinha só, não seria penalizado. Acho que as penalizações, quando nascem, têm que penalizar. Se é por uma questão de educar pilotos e equipas, ok, então vamos educar pilotos e equipas, vamos preparar-nos para que isto funcione. E trabalha-se desde meio de temporada, desde que altura for, para olear o sistema. E no ano seguinte o sistema está oleado, funciona, não há erros, tudo está correto, então vamos arrancar com as penalizações. Mas penalizações a sério, que prejudiquem o piloto, que lhe estraguem o resultado. Isto não estragou o resultado nenhum ao Maverick, e ainda bem que não estragou, porque também ele não é merecedor de ter o seu resultado estragado por força de um sistema que ainda não está completamente oleado. Não deitem areia para os olhos daqueles que seguem o MotoGP e deixem então ficar a nuvem de que estamos a ensaiar, e no próximo ano vamos ter isto tudo preparado e arrancar com isto da melhor forma e, acima de tudo, com verdade esportiva. Porque isto pode retirar a verdade esportiva a uma corrida. Um piloto no final de campeonato a discutir um título pode aproveitar esta lacuna na regra. Nunca fui penalizado, já sei que só vou levar uma cartinha para casa, então hoje é o dia de arriscar e vou ser campeão do mundo.
Exato, Guto, isto lança alguma incerteza nas equipas, porque, e como os pilotos têm vindo a queixar ao longo dos últimos anos, à medida também que os sistemas aerodinâmicos vão evoluindo, esta questão do aumento da temperatura dos pneus quando seguem atrás de alguém, aumenta a temperatura que faz aumentar a pressão, isto é difícil de gerir, porque, e porque provavelmente foi isso que aconteceu ao Maverick, é como ele esteve grande parte da corrida sozinho lá na frente, portanto não esteve atrás de alguém, a temperatura não subiu tanto e acabou por fazer mais de metade da corrida abaixo da pressão. Isto é difícil de dizer pelas equipas, porque eles têm que decidir com que pressão começam a corrida, tentando prever até onde é que a pressão vai subir ao longo da corrida, estando ou não atrás de alguém.
Mas a questão, Vitor, não é propriamente como a equipa vai suprimir esse tipo de problema. É como isso tudo vai ser gerido a partir do início da temporada. Agora, se nós temos o início de temporada de uma forma, quando chega a um terço da temporada é de outra, na metade é de outra, aí dois terços é de outra e no final é de outra, foi o que o Rui Belmonte falou e que o Rui Matias falou agora há pouco. Ah, você dá uma cartinha, quer dizer, o miúdo chega lá e não faz o TPC. Aí quando chega em casa, vem uma cartinha do professor. Enquanto não punir, é cartinha do professor. Olha que triste. Tu não fizeste o trabalho que tinha que fazer e tal, papapá, papapá, papapá. Aí, quer dizer, quando chega na hora que tem que resolver a coisa da forma que tem que resolver, já tem quase, quase o campeonato inteiro. Aí acontece o que o Rui Belmonte falou agora, que ele falou agora. Se fosse no final do campeonato, a última etapa, a pressão do pneu tá ali desde o início, duas, três voltas, desceu a pressão e não é a pressão que estava... E aí, resolve o quê? Dá mais uma cartinha e a pessoa é campeã. Então, isso tudo, na minha opinião, isso tudo é assim, como se vende em cima de tudo que acontece de forma tão volátil, tão rápida, tão... A televisão é muito rápida, a internet é mais rápida ainda, então tudo como vai ser vendido atualmente, isso não é só na MotoGP não, é em tudo. A coisa está chegando num nível em que as pessoas não conseguem acertar desde o princípio. Quando chega com um terço de época eu quero dizer em tudo, todo desporto, não é MotoGP, querem mudar uma coisa que já está acertada desde o princípio. Epa, se está acertada desde o princípio, então vamos até o final dessa forma. Já foi acertado, já foi assinado, já foi acordado. Já foi carimbado, já foi pro fórum, já foi pro tribunal para poder dizer, olha, tá tudo certo. Aí quando chega no meio, fala assim, não, mas pera lá, a pressão não era assim, então o Vinhales veio desse jeito, a pressão começou de um jeito, terminou do outro, dá uma cartinha pro Vinhales e avisa para ele que, olha, feio você é feio, não tinhas que ter feito dessa forma, és feio, vamos dar duas voltas na quadra, para dizer, para que tu canses, sus, e depois tu vai dizer, olha, não serve mais, a próxima etapa, ok, tá bom? Ah, então tá bom. Então, esse erro, é que vocês não estão, não sei se estão a ver o Rui Belmonte a rir aqui, mas é rir-se aqui, porque aí é exatamente isso. Ele sabe o que eu estou a dizer, porque não há condição de nós fazermos uma coisa do princípio, chega na metade, para tudo, não, sabe o que é isso? Não vende, então tem que vender, estão com dificuldade de vender o produto que tem na mão, na hora que tiver o produto vendido da forma, então vamos fazer assim, então o Vinhales ganha uma cartinha, o Mark Marques ganha um cartão vermelho, o Fábio Quartararo vai perder 3 segundos e por aí vai. Pô, não dá. Vamos acertar desde o princípio para que nós tenhamos um campeonato justo. Justo. É só isso.
Exato. E que vença o melhor e o mais rápido em pista, naturalmente. O Grande Prémio de São Marino terá logo na segunda-feira seguinte os testes, são os últimos desta temporada, os testes oficiais. Há uma grande expectativa porque geralmente é quando as equipas trazem a primeira evolução, o primeiro protótipo daquilo que poderá vir a ser a moto de 2024. É bem provável que não venhamos a ver nada de muito radical e no caso concreto da Honda e da Yamaha, se calhar, quer o Fábio Quartararo, quer o Marco Marques, principalmente, mas também o Franco Morbidelli e o João Mir, quererão ver se calhar mais uma mudança de mentalidade, atitude e abordagem da equipa, mas especialmente da fábrica, do que terem já uma moto que os faça sonhar no próximo ano. Concordas com isso?
Concordo. Aliás, foi muito disso que o Fábio, inclusive, disse acerca dos testes de Nissan, que, acima de tudo, iria perceber e avaliar a equipa por aquilo que iam fazer, não por aquilo que iriam trazer. Eu acho que isso vai muito ao encontro daquilo que tu estás a dizer. Eu não sei se vamos ver assim tão poucas coisas quanto isso para a próxima temporada. Coisas que eu, por exemplo, estou à espera de ver já em Nissan, o quadro que tanto se fala em fibra de carbono na Aprilia, acredito que possa aparecer. Acredito que a Honda e a Yamaha, sobretudo, trabalhem muito no pacote aerodinâmico que estão a começar a trazer agora, chamar o pacote aerodinâmico europeu, que é o que vemos mais a KTM e a Ducati a utilizar. Acredito que seja feito muito trabalho no aspecto aerodinâmico, que eu continuo a achar que é a grande falha, sobretudo da Yamaha. Acho que a Yamaha, em termos de aerodinâmica, está ainda um passo e meio atrás face às concorrentes europeias. A Honda é um acumular de tanta coisa que... Por onde é que tu começavas? Tu agora estavas à frente da Honda, onde é que tu começavas a pegar para melhorar aquela moto? É essa a questão.
Fazia uma cruz e começava a dizer.
Exato. Eu acho que poderá ser muito disso, mas lá está, a ser uma mudança tão radical, não, aí sim já não estou à espera de ver a emissão. A minha curiosidade maior é perceber o que é que a Ducati vai trazer nesses testes, ou o que é que poderá trazer nesses testes, se poderá trazer algo inovador, como já começa a ser hábito para o lado da marca italiana, se vão andar muito escondidos, não esquecendo que tem um piloto de testes que conhece aquela pista com poucos e também não deixa de ter a sua importância. Mais uma oportunidade também para vermos o Dani Pedrosa na KTM, depois acabará também muito por ser por aí. E acredito que ainda haja algo a fazer para o que resta desta temporada. O que eu também faria, e ainda há pouco, pegando naquilo que falávamos há pouco, era, se eu fosse o Máximo Rivola neste momento, era aproveitar estes testes para dar uma moto com todas as atualizações e desta temporada ao Miguel, sobretudo para ver como é que ele reagiria com aquela moto já em vista 2024, porque aquilo que o Guto há pouco disse é algo que é urgente, até mesmo para a Aprilia também conseguir dar o passo em frente que tanto falta. Transformar a RNF não só numa equipa satélite, mas transformar naquilo que, por exemplo, a Ducati transformou junto da Pramac, ser quase uma equipa irmã ali e que estará sempre ali ao lado, com as mesmas armas, conseguirem tirar a mesma data de 4 motos e não apenas de 2 e meia, porque depois tem ali dois Frankensteins, que não é bem nem 2022 nem bem 2023. Eu acho que aí sim poderia ser uma grande oportunidade de, não tanto para o Miguel, entre aspas, mas sobretudo para a Aprilia, para perceber primeiro o piloto que tem em mãos e segundo para perceber o que realmente esta Aprilia de 2023 vale, não só nas mãos daqueles que estão habituados a rodar com ela todos os fins de semana.
Exato, Rui Belmonte, os testes de segunda-feira são importantes, mas para alguns começarão antes, porque há vários pilotos wildcard que foram estrategicamente inscritos para este grande prémio, portanto preparando já os testes de segunda-feira. O que é que achas que vai sair destes testes pós-Misan?
Olha, vão ser testes importantes, claro. Vai ser importante percebermos até que ponto é que as marcas europeias vão continuar a evoluir as suas motos, e como o Rui disse bem, a nível aerodinâmico, que é neste momento aquilo que toda a gente procura, vamos tentar perceber isso naturalmente. Vamos tentar perceber qual é que vai ser a linha da Honda e da Yamaha. A Yamaha irá testar, se tiver alguma coisa para testar, apenas com o Fábio, porque já sabemos que o Franco não fica na equipa no próximo ano, portanto não lhe vão dar a ele algo novo para testar, exceção feita se for algo que possa ser utilizado ainda durante este ano. E vamos ter esses pilotos wildcard todos a marcar presença em Misano: o Dani Pedrosa, o Michele Pirro, o Enea Bastianini não vai ter piloto substituto, vamos ter também o Savadori, o tal chassi em carbono poderá aparecer ou não. Eu acho que vamos ter aqui uma mistura de coisas que já serão com os olhos postos em 2024, componentes, evoluções, e outras que serão para utilizar ainda em 2023, tendo em conta que agora também teremos que perceber no seio da KTM quem fica, quem sai. Agora já se começou a falar que o Jack Miller poderá também ele receber uma proposta milionária para fazer só o wildcard no próximo ano e 6 corridas, para dar lugar ao Pedro Acosta. Será o Paulo Espargaró que fica com o piloto de testes? Ou seja, está tão confuso neste momento o tal monstro que eu tinha dito já há bastante tempo que a KTM estava a criar com o lote de pilotos que tem, e agora não sabe onde os vai colocar ou não tem lugar para os colocar. Também aí vai ser importante percebermos a Misano quem é que vai assumir o controle do desenvolvimento ou o cargo do desenvolvimento, porque a própria KTM neste momento está ali um bocadinho confusa: quem sai, quem entra, quem fica, o Pedro Acosta vai para o lugar de quem, será que vai para o lugar de alguém? Até já se falou que a KTM estaria disposta a comprar o lugar na Gresini para o Pedro Acosta e trazê-lo só no próximo ano ou no ano seguinte. Portanto, isto está tão confuso que os testes vão ser um bocadinho o reflexo disso também.
Exatamente. Guto, vamos ter vários wildcards, como o Rui Belmonte referiu, mas a Yamaha não vai ter, porque o Carl Crutchlow vai ser wildcard no Japão. Não deveria ele estar também aqui em Misano?
Ele é como nós, né? É old school. Ele é old school. Eu, você, só, o único que não é old school é o Rui Matias. Nós todos somos old school, nós somos velha guarda, como diz no Brasil. A velha guarda é aquela parte da escola de samba, quando tem o desfile, que ficam aqueles velhinhos e tal, passam ali. Você vê que o Rui Belmonte, ó, deixou aqui o nosso estúdio, ó, deixou só o leão, o velho leão conosco. Daqui a pouco ele volta para cá para poder conversar. Olha a tranquilidade do Rui Belmonte dentro do nosso podcast. É uma tranquilidade total, né? Ele tá tudo bem.
Tinha que acender a luz. Hã? Tinha que acender a luz.
Lógico, mas tá ótimo. Você pode, porque você, como eu, como o Vitor, nós somos old school. Nós somos velha guarda. O Rui Matias, ele tá na nova, era. É uma nova era, já é diferente da gente. Mas assim, aproveitando essa boleia de old school e new school, eu queria aproveitar para dizer a respeito acerca da Honda, porque nós estamos falando pouco da Honda nessa segunda-feira próxima sobre o teste. Porque é o seguinte, o Carl Crutchlow, né, o Vitor falou agora sobre o Crutchlow, não, a gente não vê muita novidade no Crutchlow e nem na Yamaha. A novidade da Yamaha que a gente pode ver é o Alex Rins no próximo ano, que é um acertador razoável de moto e pode ser que ele melhore. Eu acho que a contratação do Rins para o próximo ano foi justamente por causa disso. Aí eu vou levar alguns pontos para vocês com relação a isso. Por exemplo, a Honda, na próxima segunda-feira, todos os engenheiros da Honda, especialmente o Santi Hernandes, estão céticos com relação à próxima moto, que é a RC213V 2024. Ninguém está a achar que essa moto vai vir revolucionária. Não vai vir. E esse é o grande problema. Esse dia de segunda-feira, do teste de Misano, ele é capital para a Honda e para o Marques. O Marques está aí a cavar KTM, está a tentar qualquer coisa. Não acredito que vá conseguir no primeiro momento. Acho que o Marques vai ficar até o fim. Embora o Shinji Oyama, que é o presidente da HRC, já tenha dito que não vai impedir o Marques de sair antes do fim do contrato. Já avisou. Se ele quiser sair, ele sai antes do fim do contrato. Por mim, ele fica até o final. Mas se ele quiser sair antes, ele pode sair. Eu não vou fazer nenhum tipo de imposição muito mais forte. Ou seja, o Marques, nesse ponto, está com a faca e o queijo na mão. Só que ninguém está querendo o Marques pelo seguinte: quem é que vai pagar 12 milhões de euros ano ao Marques? Se a Pramac, ninguém. Se a Pramac, que pagou agora 350 mil euros ao Zarco, que vai sair para a LCR, não estou comparando os pilotos, tá? Estou só dizendo a discrepância do salário. Olha a disparidade. O Zarco para a Pramac, 350 mil euros. O Marques, 12 milhões de euros. Quem é que vai entrar ali e bancar no cofre assim? 12 milhões, vem o Marques, está quebrado, está machucado, está com a cabeça, né, ferrada, porque o que vai acontecer com o Marques? Ele também não está confiante, vão meter ele numa capa TM. Tá bom, pode dar bem? Pode dar muito bem. Mas a probabilidade de não dar bem é muito maior. Então esses testes, eles são importantes, não é só pelo piloto e nem pela moto, é o que vem por trás. E exemplo maior é a Honda. E o maior problema agora, o Putin, desde Mugello, recebeu carta branca para que ele pudesse contratar o quê? Engenheiros. Engenheiros para a moto, para poder melhorar a moto para o próximo ano. Pá! Quer dizer, a Suzuki desmantelou. Foram todos eles para a KTM. O Rivola entrou e trouxe um monte de engenheiro novo. Fez essa revolução na Aprilia. Aí o que a Honda faz? A Honda, em vez dela trabalhar aquelas pessoas que podem vir e agregar, como nós vemos muitas vezes numa Red Bull Junior Cup que vai subir e tudo, não, eles vão tentar o Didi da linha. Opa, o Didi da linha vai sair da Ducati, gente? Pelo amor de Deus! Mas nunca que ele vai sair da Ducati. Ele revolucionou a Ducati. A Ducati é campeã por causa do Didi da linha. Eu estou dizendo engenharia. Aí eles querem pegar o Didi, querem tentar trazer o Didi da linha para a Honda. Não vão trazer. O trabalho deles é mal feito. O trabalho deles era para ser feito de uma maneira e não está sendo feito dessa maneira. Não está sendo feito nem em marketing, nem em engenharia, nem acerto da moto, nem em preservação dos pilotos. Cadê o Mir? Quem é que fala sobre? Cadê o Mir?
Já ninguém dissemos fala. Que o Mir acabou uma corrida de domingo este ano. Este fim de semana, finalmente.
É isso. Cadê?
Eclipsou-se. Mas falavas aí nessas possibilidades da KTM, o que faz lembrar novamente o tema do Pedro Acosta, porque continua em cima da mesa a questão para onde vai parar o Pedro Acosta e ontem ou hoje começou a surgir, especialmente na imprensa italiana, essa possibilidade que o Rui Belmonte já referiu. Ao que parece, a KTM estava disposta a duplicar o salário do Jack Miller para deixar a equipa, dando lugar ao Pedro Acosta, e ele passava a ser piloto de teste, tendo em conta que, em princípio, no próximo ano as equipas podem inscrever mais wildcards, portanto, em mais grandes prémios, e o Jack Miller passava a ser piloto de testes com a possibilidade de fazer esses wildcards. É uma possibilidade
remota ainda.
Vai virar moda isso. Vai virar moda.
Eu há pouco perguntava ao Vítor em off e agora pergunto ao Rui Belmonte e ao Guto: quantas equipas no MotoGP estão à luz de ter uma dupla de pilotos a competir do nível do Dani Pedrosa e do Jack Miller?
Na equipa de testes, exato.
E aqui estamos a falar só de uma equipa de testes neste momento.
Nenhuma, mas também ao mesmo tempo...
Não com o Dani Pedrosa nesta idade, também verdade seja dita.
Ao mesmo tempo, que custos é que tem ter dois pilotos? Mas que custos é que vai ter o Jack Miller como piloto de testes para a KTM, ele que tem contrato para ser piloto da KTM? Sim, erro de casting, neste caso não. Um erro de aquisição.
Não, você está certo, é erro de casting mesmo. Sim. É erro de casting, porque daqui a pouco, um Dani Pedrosa aí com 30 e tal anos... Daqui a pouco ele entra como se... Ah, olha só, vamos fazer um contrato com ele, ele fica como teste e faz dois wildcards. Para vender.
Exato.
É para vender isso. Sim, é dinheiro. São euros. É para vender. Claro, é para nós termos a televisão. Eu digo a ti. Eu, como trabalhei no Brasil, da mesma forma que tu trabalhaste aqui, que tu trabalhas. Tu e o Vitor. Como narradores, relatadores. não é bom nós termos um Dani Pedrosa dentro da grelha? É ótimo. É ótimo termos o Dani Pedrosa. Ele vende. Claro. Ele, não é? Claro. Ele vende. Agora, nós Sem temos dúvida. Aqui... Não, e nós temos aqui, Rui, desculpa te cortar, nós temos aqui na Grecini uma vaga.
É isso que eu queria
chegar. E agora, para o próximo ano. E para a Pramac, mais uma. Tá? Mais uma. Aí o Acosta, eles querem comprar a vaga do Acosta. O que eles querem fazer? Eles, como tu disseste agora, eles querem pegar a vaga da Grecini e jogar para o Acosta, porque o Acosta entra na, não entra na KTM, mas fica ali um tempo e vende. O Acosta na MotoGP vende.
Olha, que é só a isso. KTM não cometia esse erro. Isso era um erro tremendo por parte da KTM. Tremendo.
Pois, eu também
tremendo.
Acho, mas e querem
nunca
vender.
Faria. É isso. Não é questão... Eu percebo o que tu estás a dizer na questão de ser vendável, mas repara, tu meteres o Pedro Acosta numa Gresini na primeira temporada, estás a oferecer por completo o ouro ao bandido. Estás a proporcionar ao Pedro Acosta neste momento andar numa Ducati e que depois chega ao final da temporada e diz que amigo, não quer experimentar outra coisa, já experimentei a vossa KTM, já experimentei uma Ducati e prefiro estar na Ducati e ao mesmo
tempo... mas neste momento também pode não haver outra.
Verdade. E é aí que tudo fica engraçado nesta dança. Sim, das cadeiras.
Não, eu quero dizer uma coisa mais engraçada para ti, eu quero só fazer uma oferta para ti. Olha,
vai
de todos os pilotos
uma
da
MotoGP, espetáculo.
Dois completaram 100%, não caíram, não se machucaram, terminaram prova. Um é o Franco Morbidelli e o outro é o Augusto Fernandes. Eu quero saber se vocês querem comprar eles para alguma equipa.
Não, era isso que eu ia dizer. Os únicos factos neste momento é que a KTM tem 4 motos e 5 pilotos. E quando começas a ver quem é que poderá sair para dar lugares ao Pedro Acosta, estás a desperdiçar um bom piloto. É verdade que o Jack Miller este ano esprova-se um pouco mais do que está a fazer. Mas na verdade parece que a KTM a dada altura teve mais olhos que barriga, como se costuma dizer.
A KTM precisa de mais 2 motas. É isso que temos vindo falar nos últimos podcasts. Precisa urgentemente de conseguir colocar mais 2
Sim,
motas.
Sim, mas o Carmelo Espeleta já disse.
Não vai ser esta temporada. Está
não
completamente. A porta está completamente fechada. Há dores de cabeça. Há dores de cabeça que a gente gosta de ter. Eu não gostava de ter esta dor de cabeça. Mas voltando só um bocadinho à Gresini, o lugar da Pramac, o Rui ainda agora disse, e já semana passada também tínhamos falado nisso, o Ciabatti já tinha escancarado a porta a dizer que aquele lugar está reservado para o Morbidelli. Continuamos a ter uma Gresini que ninguém sabe. Ninguém consegue imaginar. Eu não imagino o Fábio Di Gian Antonio mais um ano no MotoGP. Peço
não vai ficar.
Desculpa, mas é
dá
daqueles pilotos que neste momento não dá apenas. Mesmo o Raul Fernandes começa a ter sérias dúvidas que para o próximo ano estejamos a ver no MotoGP. Há muitos relatos que o associam ao regresso ao Moto2, o que aí abre mais uma vaga, não para o Pedro Acosta, mas talvez para um dos homens da KTM, saltar até à RNF. Mas continua a haver aquele lugar da Gresini e eu continuo. Eu percebo que ninguém paga 12 milhões pelo Marquez nesta altura. E a onda, se tivesse que renegociar o contrato.
Se a minha memória não me atraiçou, esses 2 milhões era pelos 4 anos, porque ele renovou em 2020 até 2024.
Ou seja, neste caso, 3 milhões por época. E neste momento, eu acho que nem a onda paga. 3 milhões por época é só. Agora estou aqui a pensar, só 3 milhões por época.
Tá bem. Eu creio, não tenho a certeza, mas
pronto,
se a memória não me
mas mesmo que seja 3 milhões, a Honda neste momento, se tivesse a renegociar o contrato, não lhe iria pagar esses 3 milhões. Esses 3 milhões foram acordados numa altura em que o Marquez era um piloto diferente daquilo que é hoje em dia.
Não esqueçamos que ele renovou o contrato por 4 anos antes daquela grave lesão de 2020. Portanto, o Marco Marquez estava...
Ou seja, a valorização é completamente diferente daquela que temos hoje em dia. E o Marco também tem noção disso. Agora, eu ponho na cabeça da Nádia. Ora, então eu tenho aqui o irmão mais novo. O irmão mais velho está chateado no sítio onde está, ninguém lhe quer oferecer a moto que ele tanto deseja. O que é que custa falar? Fica ali entre família. E eu já tinha dito isto no início da temporada, que poderia ser uma jogada interessante esta primeira ida do Alex Marquez, onde ele é que leva a tão falada mala para a Gresini, para também pagar o seu lugar. E que isso poderia sempre ter ali outra intenção. E eu cada vez mais, enquanto o lugar da Gresini não for anunciado, cada vez mais acredito que foi essa a intenção. e que eu acho que nós ainda podemos ver seriamente o Marco Marquez na próxima temporada a vestir de violeta, púrpura, com as cores da Gresini.
Muito bem, não esquecer também
quem é que vai para...
Não percebi. Não percebi, Rui, desculpa.
Quem é que vai pagar, quem é que vai pagar o salário ao Marco Marquez indo para a Gresini?
Será que é preciso no primeiro... Achas que o Marquez neste momento está numa posição em que só o que ele recebe pela Red Bull não faria estar um ano ali quase...
Um ordenado mínimo.
Um ordenado mínimo, pode ser.
Oh, o ordenado mínimo é uma maravilha. Até eu ia querer.
Quem paga o ordenado ao Marco Marquez não é a Red Bull nem a Estrela Galícia.
Não, eu estou a dizer o que ele recebe neste momento da Red Bull, ou dos patrocínios, quiseres ir por aí, não justificaria, ou achas que lhe faria tanta diferença nesta altura os 3 milhões por ano, e que ele não poderia fazer um ano em Pro Bono com esse ordenado, entre aspas, que vem dos patrocínios?
Claro que faz diferença, Rui. Ele está habituado a ganhar muito dinheiro e não vai querer abrir muito
claro, dinheiro. Mas aqui é a parte de vir o piloto que quer voltar a tentar conquistar algo contra o homem que está a pensar no dinheiro.
Temos que depois perceber se ele está a pensar para a esquerda, se está a pensar para a direita.
Pois,
ele agora já tem namorada, já quer constituir família, portanto já quer calcular o futuro dele, mas todos sabemos que quem paga o ordenado desde sempre é a empresa que tem o logo grande nas carnagens das claro. Botas da Honda. E não sei se ele vai abrir mão disso.
Exatamente, e eu dizer há pouco que este é o último grande prémio em solo europeu antes da Ronda Asiática, que este ano vai ser a maior de sempre, com mais grandes prémios fora da Europa. Em semanas consecutivas vamos ter 8 grandes prémios em 10 semanas, sendo que o da Índia é já a seguir ao grande prémio de São Marino, portanto 15 dias depois temos o grande prémio da Índia, logo no fim de semana seguinte temos o grande prémio do Japão, portanto temos aqui uma fase muito, eu diria, cansativa.
Sobretudo para ti e para o Rui.
Não, e sobretudo para quem vai viajar, para quem vai fazer todas estas viagens, porque vamos ter Índia e Japão em fins de semana consecutivos, depois um fim de semana de intervalo, Indonésia, Austrália e Tailândia em 3 fins de semana consecutivos, mais um fim de semana de intervalo, Malásia e Qatar, para depois a caravana regressar à Europa para o último grande prémio no circuito Ricardo Tormo em Valência. Vamos estar em circuitos diferentes, com condições climatéricas muito diferentes, aliás vimos isso também no ano passado, quer na Indonésia, quer na Tailândia. Será que depois deste grande prémio de Misano, que poderá ser um grande prémio normal, como aqueles temos tido esta temporada, será que vamos ter aqui uma reviravolta com este... Para já temos um circuito novo, a Índia.
Esperamos nós.
Ou toda a gente espera assim, exatamente.
Até quinta-feira, antes do grande prémio, ninguém sabe.
Exato. Aparentemente há alguns pilotos que estão um pouco...
Receosos,
porque aparentemente nem todas as alterações que foram pedidas foram realizadas, mas isso ficaremos a saber quando lá chegarmos. Podemos ter aqui uma segunda metade da temporada muito diferente por causa disto?
Não acredito. Sim, sinceramente não acredito. Claro que nós temos visto um domínio da Ducati tão avassalador ao longo desta temporada que a vontade é dizer que sim, mas é vontade de adepto de querer ver algo diferente todas as corridas, um vencedor diferente, mais competitividade no campeonato, mas quando paramos para analisar, e no fundo é esse o nosso trabalho, e meter alguma água na fervura, não podemos esperar muito mais do que... Primeiro, eu acho que concordamos todos que o PEC não tem uma mão e meia, mas tem já uma mão quase no título. E a questão é que o ano passado poderíamos dizer o mesmo do Fábio, mas a verdade é que do outro lado estava a armada Ducati e desta vez não está do outro lado a armada Ducati, e a armada Yamaha que poderia ser aqui o Fábio, por exemplo, a tentar dar uma resposta ao contrário do que aconteceu o ano passado. A verdade é que a Yamaha não tem essa arma, nem a Yamaha, nem mesmo a Aprilia com esta a boa abanadela que nos deram em Barcelona, a KT, parece tudo muito difícil neste momento conseguir acompanhar e sobretudo até o final desta temporada conseguir acompanhar quer o andamento da Ducati, quer o andamento do Pecco. Agora, no entanto, vamos entrar em regiões onde a meteorologia manda muito e onde há pilotos, e felizmente para nós há pilotos que adoram condições como as que costumamos encontrar nas zonas asiáticas, sobretudo Tailândia, Indonésia, Malásia, Japão. A Índia costuma ser um pouco mais quente, não deverá fugir tanto daquilo que é a normalidade europeia, mas as outras não, as outras são todas circuitos onde por norma há sempre, tu és capaz de estar a fazer os treinos todos a seco, faz a sprint sábado ao seco, faz o warm-up a seco no domingo e chegas à corrida, está a chover, e depois só aqueles que realmente têm aquele feeling mais sensível ao asfalto é que conseguem atacar nas melhores condições. Mas a distância já é tão grande neste momento que nem esse fator eu acho que pode interferir numa ou outra corrida no conto geral daquilo que é o campeonato, que até a Missano não acredito que faltará muito.
Rubem Monte, falávamos aqui de condições climatéricas, vimos no ano passado as chuvas torrenciais na Indonésia e na Tailândia, muito calor na Malásia, muito frio em Phillip Island, circuitos diferentes, o stop and go do Qatar, fluidez e a rapidez de Phillip Island, que segunda metade da temporada podemos esperar depois de Misano.
Vítor, preocupa-me uma coisa, que pneus é que foram para a Ronda Asiática, porque os pneus que vão para a Ronda Asiática não vão de avião, vão de barco, já foram transportados há algum tempo, e isso poderá ser um fator decisivo para esta fase final. Se bem que os pneus serão mais do mesmo, é certo, mas a quantidade de pneus que podem ter sido transportados, as condições climatéricas que vão encontrar, tudo isso poderá baralhar um bocadinho as contas. Mas como o Rui estava a dizer, não prevejo que haja muita diferença em relação ao que vimos na Europa, até porque, tirando a Índia, que é um circuito novo, tudo o resto é mais do que conhecido por todas as equipas, portanto já tem um setup base, e poderão ser mesmo as condições climatéricas ou a chuva que poderá chegar ou não, e as baixas temperaturas a fazer a diferença, ajudando mais uns pilotos, menos outros, mas só isso poderá ser o fator de desequilíbrio num campeonato que é dominado pela Ducati e é dominado pelo Pecco. Eu acho que vamos chegar aí a meio da Ronda Asiática, se o Pecco estiver nas melhores condições, e vamos ter campeão do mundo e vamos fechar a Ronda Asiática e Valência apenas como celebração e um cumprir de calendário. Não vejo muito mais do que isso, e acho que o Rui tem toda a razão, que infelizmente para nós, seguidores e amantes do MotoGP, vai ser um bocadinho mais do mesmo.
Concordas, Guto? Para terminar.
Concordo e digo o seguinte, estava aqui a dar uma espreitadela para a Índia, né, que vai ser a estreia, e sinceramente eu não sei se vai acontecer.
Eu acho que depois de Latar é muito difícil.
Sim, e agora, já agora que falas nisso, deixa-me dizer-te e lançar esta pergunta também, esta questão para cima da mesa. O circuito vai ser oficialmente certificado, não sei se na quarta, se na quinta-feira anterior ao Grande Prémio da Índia.
Disseram é quinta-feira à tarde, após a conferência de imprensa.
E se algo não estiver nos conformes, o que é que vai acontecer?
Não, isso é uma loucura. Quer dizer, foi o que eu disse anteriormente. É tudo vendável ou não? Aí, se for vendável, qual é a rapidez que se vende isso? Então, hoje em dia, não existe esse planejamento, e isso é um erro capital da MotoGP, da Dorna, é um erro capital, porque se você trabalha tudo desde o princípio, a gente não para aqui para falar no podcast durante metade do tempo do podcast sobre erros, acertos, sobre cartinhas para o papai, para a mamãe, para a vovó e para o vovô. A gente vai trabalhar em cima dos fatos e do que está dizendo no regulamento. Esse regulamento imenso que a Dorna traz e que a gente fica cansado de procurar, quando chega numa hora dessas, a gente não acaba que não acha, não encontra, nós ficamos perdidos absolutamente e ficamos à espera do que a Dorna vai resolver, ou às vezes do que pessoas que não estão engajadas na causa, que não são pilotos, que não adianta pôr Lawrence Capiroz para dirigir carro, fazer volta no circuito para fazer safety car. Bota o Lawrence Capiroz lá em cima para ele avisar, ele sabe, ele entende. Agora põe três pessoas que não entendem direito, aí essas pessoas vão falar, não, pode, não pode, tá punido, não tá punido, não, dá uma cartinha, dá isso. Mas enfim, o que eu tava a dizer aqui sobre a Índia, né? A Índia, a previsão do tempo é de 39 graus o máximo, com quase 75% de chance de chuva. Então imagina o que é esse circuito, que vai ser homologado ainda. Homologado, eu quero dizer o seguinte, tá certo de ter a corrida, com os pilotos receosos, e vou dizer, hein, o circuito é interessante, o traçado do circuito é interessante. Estou tirando a questão dos pilotos não aceitarem determinadas curvas e reclamarem sobre o desenho da pista, escape e tudo. Mas eu estou dizendo assim, o circuito é um circuito bem dividido, tem um trecho bom de baixa e um trecho excelente de alta. O que, hoje em dia, se a gente for pensar, ajuda muito a própria Aprilia. E por que não dizer sempre a Ducati, quando a gente tem os trechos de alta mais do que os trechos de baixa, né? Os trechos mais travados. A Ducati fica muito privilegiada com relação a isso. Mas eu sinceramente, eu concordo com o Rui com relação a isso. A gente não, quando a gente fica sem saber, aí a gente pega esses circuitos e ainda alia, como tu disseste agora, o Vitor, com relação à previsão do clima, como vai estar. Phillipe Island venta muito, é mais frio, aí chega a Malásia, são 50 graus na pista, com 41 graus a temperatura ambiente, fora a sensação térmica, aí chega na Tailândia, chove, agora na Índia eu acabei de passar uma previsão aqui, quer dizer, a gente fica muito sem saber como é que termina um campeonato desse, mas ao mesmo tempo, como essas equipas vão trabalhar em cima das motas, da engenharia, e aí, infelizmente, a terceira opção hoje, os pilotos, como eles vão sentir tudo isso que vai acontecer, como eles vão ser trabalhados, como eles vão ser vendidos, como a gente falou aqui durante toda a transmissão do podcast, como vão vender o evento em cima de tudo isso? Por terceiro lugar, infelizmente os pilotos. Aí teve uma época que a gente via um Mark Marques, um Valentino Rossi e um Jorge Lorenzo na mão, ali, ó, em cima, era ali, na mão mesmo, jogava para cima, um Case Stoner, jogava para cima. Agora a gente, infelizmente, vê os pilotos, não, a culpa não é deles, hein? Reféns de uma situação como essa.
Olha, e só para acabar, já que estamos aqui só a falar de pilotos, que ainda não falámos, o Lecona, entretanto, vai regressar ao Mundial de Superbike, à Ronda de Magny-Cours este fim de semana, não está então disponível para a equipa da LCR, e após Chequinel ter feito os contactos com André Dovizioso e André Iannone, ambos a rejeitarem a oferta, eis que Takumi Takahashi, 8 anos depois, regressa a uma moto da Honda no Mundial de MotoGP.
Ele vai substituir então o Alex Rins e continuamos a não ter uma corrida com todos os pilotos do lote esta temporada. O nosso tempo acabou, prometemos voltar a falar do circuito da Índia porque o Guto levantou ali questões muito curiosas e voltaremos a falar sobre isso no podcast pré-Grande Prémio da Índia, que será depois do Grande Prémio de São Marino e da Riviera de Rimini, que poderão acompanhar na íntegra desde a primeira sessão de treinos aqui na Sport TV já este fim de semana. Até lá e obrigado a todos.